Abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Isso. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir a nossa Bíblia sobre no Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio 30. Deuteronômio 19, versículo 19, 30, 19. Tá assim. Dê para mim, por favor.
Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente.
Amém. Repete, por favor.
Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente.
Amém. Ainda no versículo 15.
Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir.
Amém. O que, que nós queremos, se Deus, que a graça de Deus nos permita, né, falar sobre esse assunto hoje, um assunto que chamou atenção hoje, o dia, sobre a questão da bênção e da maldição. As duas coisas, que às vezes nós nos preocupamos muito com a bênção e não levamos a sério a questão da maldição. E nos preocupamos muito com a bênção, né? Queremos demais ser abençoados e não nos cuidamos em relação a maldição. O que é bênção? Eu entendo como bênção uma coisa boa. Né? Eu entendo como bênção uma coisa boa. E tudo aquilo que nos traz paz, nos traz conforto, nos traz alegria. A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela não traz dores. É a bênção de Deus. Eu estou falando sobre a bênção de Deus. É aquela bênção, aquilo que nos traz conforto, nos traz paz, aquilo que nos traz tranquilidade. Amém? Por exemplo, o meu trabalho, ele enquanto ele não prejudica minha saúde, enquanto o meu trabalho não prejudica minha saúde, meu trabalho não impede que eu tenha minha hora de descanso, não impede que eu esteja junto com a minha casa, com a minha família, né? Que eu eduque meus filhos. Então, se o meu trabalho me permite tudo isso, esse trabalho é uma bênção de Deus. Mas quando a coisa começa a extrapolar, quando eu não tenho mais, o trabalho começa a roubar a minha saúde. O trabalho começa a tirar a minha paz. O trabalho começa a tirar o meu tempo em casa. O trabalho começa a tirar o meu sossego. Concorda que esse trabalho, de repente, deixa de ser uma bênção? Porque ele não é mais uma coisa boa? Ele não é mais, você não pode dizer, isso é uma bênção. Ele não é uma bênção. Porque ele deixou de ser bênção, ele passou, de repente, a me trazer males. Ele passou, eu deixei de ser bem-aventurado, eu deixei de ser... Porque bem-aventurado é aquela pessoa feliz, né? Então, eu deixei de ser em função do meu trabalho. O meu trabalho começou a me prejudicar. Então, é importante que a gente tenha muito cuidado em orar e vigiar. Ora e vigia. No momento em que você anda no caminho, você pode muito bem, por força das circunstâncias, você pode desviar ou para a direita ou para a esquerda. Você pode tomar um rumo diferente. Você pode, de repente, sair para um lado ou sair para o outro. Você pode entrar para a esquerda ou sair para a direita. Sair do caminho. Sair debaixo, vamos dizer assim, daquela zona de segurança. Aquele negócio que é o seu trabalho. A bênção. Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição. Mas se nós não soubermos separar, se nós não percebermos que aquilo que era bênção deixou de ser bênção, passou a ser uma maldição, ou então está prejudicando, com certeza deixou de ser uma bênção. Às vezes não chega a ser uma maldição, mas também não é uma bênção. Mas interessante que aqui que se deixou de ser uma bênção, caminha para a maldição, porque as duas coisas são é uma de um lado, outra de outro. A bênção de um lado, a maldição de outro. A vida de um lado, a morte de outro. Né? Então ele fala, escolhe a bênção. Escolhe a bênção. Então cabe a gente entender, a gente tem que entender, a gente tem que saber escolher. Saber o limite. Que quando eu vou escolher, eu tenho que estar com meus olhos abertos, saber o que eu estou fazendo, saber escolher entre uma coisa e a outra. Amém? Em Provérbios, capítulo 10, então nós já vimos aqui em Deuteronômio que Deus deixou isso a critério do homem, ou seja, diante de nós está a bênção e a maldição. Diante de nós está uma coisa ou outra. As duas coisas existem. Né? Às vezes pergunta-se, será que existe maldição? Uai, se existe bênção, existe maldição. Né? E eu estou deixando bem claro que a bênção pode, de repente, se transformar numa maldição. Tá certo? Esaú e Jacó. Esaú era a pessoa abençoada. De repente, ele deixou de ser abençoado quando a bênção dele passou para Jacó, né? Ele recebeu outra bênção. Vamos dizer que fez a bênção do mundo. A bênção, aquela bênção que traz dores, aquela bênção que traz dificuldade, que traz preocupação. Não é assim? Aqui fala, no questão das bem-aventuranças. Bem-aventurança. Bem-aventurado o que é perseguido. Então, às vezes, a pessoa é perseguida e ela não percebe que aquilo é uma bênção. Né? Bem-aventurados pobres. Mas, às vezes, ele não percebe que é uma bênção. Não é assim? É muito difícil você ver um pobre ser assaltado. Um pobre ficar preocupado, botar a câmera, segurança na casa dele, não dormir, botar vigias. É assim? Quando o pobre é porque ele não acertou com o traficante, às vezes, né? Ele não pagou direito o traficante. Ou então, inventou roubar. Mas, por questão de assalto, de ladrão, muito difícil. Pobre deita e dorme com janela aberta. Eu deito e dormo com a janela aberta. Não tem. Então, está escrito aqui que bem-aventurados os pobres. Mas é preciso a pessoa, até pobre, ela precisa saber ser, sabia? Não interessa se ela é pobre, se ela é rica, se ela quer. Ela precisa saber ser pobre. Porque às vezes a pessoa não sabe ser pobre. Como eu estou falando. Quando o fato dele ser pobre, ele inventa traficar, ele inventa roubar, ele inventa fazer alguma coisa que não convém. E isso traz maldição sobre ele também. Acaba trazendo maldição sobre ele também. Ele não soube ser pobre. Né? Então Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Você era abençoado como pobre, mas se você não soube ser pobre, você perdeu a bênção. Provérbios capítulo 10, versículo 6. Provérbios capítulo 10, versículo 6. Mas que existe a bênção, existe. Amém? Existe a bênção e existe também a maldição. Provérbios. Eu acho que é esse aqui. Ó. Bênçãos. Há. Às vezes a pessoa pergunta, será que existe bênção? Há. Há. Aí é do verbo existir. Então, bênçãos há. Então, bênçãos existe. Mas aonde ela existe? Aonde? Aonde você vai encontrar bênção? Sobre a cabeça do justo. Então, ela tem um lugar onde você encontra a bênção. A bênção você encontra sobre a cabeça do justo. Então, se é uma preocupação que o pobre tem que ter e uma preocupação que o rico também tem que ter. E o mediano também tem que ter. Ou seja, todo mundo tem que ter essa preocupação. Você quer ser abençoado? Quero. Mas também você precisa ser justo. Porque a bênção está sobre a cabeça do justo. Se o pobre não for justo, foi injusto, porque tem pobre injusto, não tem? Não tem rico injusto? Não tem pobre injusto? Então, sobre a cabeça do pobre injusto, por mais que Deus tenha dito, bem-aventurado seriam os pobres, mas se ele não for justo, não tem bênção sobre a cabeça dele. Por quê? Porque uma coisa está relacionada com a outra. A palavra de Deus não vai desfazer. Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Né? Então, pensa nisso. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, sobre a casa do justo. Ou tem outra tradução que diz sobre a casa. Qual a tradução? O que, que tem na sua aí? Toda a tradução aí, a cabeça mesmo? É. Amém. Vamos ver outra passagem interessante aqui. Passagem interessante que nós vamos ver aqui. No Salmo, o Salmo 3. Salmo 3. Versículo 8. A salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Então, o povo de Deus, é um povo abençoado, não é? O povo de Deus não é um povo abençoado? Qual, então, a preocupação que você tem que ter? Em ser povo de Deus. Então, se o povo de Deus é um povo abençoado, eu tenho que me preocupar em ser povo de Deus. Eu tenho certeza que eu vou ser abençoado. Por quê? Porque Deus prometeu abençoar o seu povo. Amém? Então, se você vai pisar no laço, Ele vai tirar os seus pés do laço. Deus abençoa o seu povo. Tem que existir a preocupação com a questão de ser justo, a questão de ser povo de Deus. Então, se eu me afasto da justiça, se não me preocupo em ser povo de Deus, e me afasto de Deus, posso exigir de Deus a bênção? Não posso. Então, uma coisa está ligada à outra. Então, só o fato de você ser povo de Deus e você ser justo, a bênção ainda está. A bênção esteve com Esaú. Durante muito tempo, a bênção esteve com Esaú. Eu imagino que Esaú ia caçar e era abençoado. Imagino que Esaú, no comer, era abençoado. Imagino que Esaú deitava e dormia, era abençoado. A bênção esteve com ele durante muito tempo. Até o momento em que a bênção saiu dele. Sabia que Deus já abençoou o Egito. Deus abençoou o Egito. Né? Deus abençoou o Egito de tal maneira por causa de José, que estava ali, ele abençoou o Egito. E tudo que houve no Egito durante aquele tempo ali, que José estava ali, muito tempo depois. Mas, de repente, a bênção saiu de lá. A bênção saiu de lá. Deus tirou a bênção de lá. Por quê? O faraó mudou, não era o mesmo. Porque Deus não pode. O ladrão estava lá na cruz. Lá na cruz. Era ladrão. Mas se o ladrão se arrependeu, e se o ladrão pediu a Deus, clamou a Deus, se o ladrão se humilhou, ele converteu ao Senhor, e disse, Senhor, lembra de mim, tal, etc. Ele, naquele momento, ele converteu ao Senhor. Deus ouve uma questão de justiça, de abençoar o ladrão. De abençoar, mas ele era ladrão, não interessa. Mas Deus abençoou ele. Não abençoou ele? Não é? Então, nós, você não é, as coisas não são em função daquilo que a gente faz, por aquilo que a gente crê, a gente acredita e faz. Não é só por fazer, é preciso crer, a fé, e depois vem a obra. Não basta só você fazer, você precisa crer, porque essa fé é fundamental. Ou seja, eu acredito que isso veio de Deus. Eu acredito que Deus me abençoa. Eu acredito que Deus acampa os anjos ao meu redor. Eu acredito que onde eu ponho a minha mão é abençoado. Eu acredito que onde eu ponho meus pés é abençoado. Então, essa fé também me exige de mim ser povo de Deus. Porque caso contrário, eu estaria contradizendo a Deus. Que Ele me abençoou, né? Abençoou, mesmo eu não sendo justo, Ele me abençoou. Eu poderia dizer isso? Será que eu poderia dizer isso? Mesmo eu não sendo justo, mesmo não sendo povo de Deus, Ele me abençoou? Não. Não. Se a bênção é de Deus, é porque Ele viu justiça em você, é porque Ele viu bondade em você, Ele viu que você o ama, Ele viu que você é povo de Deus. Você pode não ser ainda um santo, um perfeito. Você pode ainda ter mil defeitos. Porque eu acredito que aquele ladrão não ficou todos os seus defeitos naquele momento. Mas Deus perdoou, uma vez que Deus perdoou todos os seus pecados, eu não devia mais nada. Amém? Então, eu tenho certeza que nós queremos ser um povo feliz, porque ser abençoado não é só possuir as coisas. Ser abençoado não é só encher o bolso, não. Amém? Porque ali, por exemplo, aquela hora que Judas pôs a mão naquele, não sei quanto que valia aquilo, qual era o volume de dinheiro, de valor, qual era o valor que tinha aquelas moedas. Mas aquilo não era para ele mais uma bênção. Aquilo trouxe uma maldição terrível, porque tirou a paz dele, tirou o sossego dele, tirou... Amém? Por exemplo, quantos casamentos que, em vez de ser uma bênção, acaba gerando dor de cabeça, gerando problema, gerando, às vezes, até morte. Uma coisa que era para ser uma bênção. Era uma coisa que era para ser uma bênção. uma viagem, você sai para viajar, para passear. Aí você enche o carro, você, a esposa, os meninos, e sai para passear. É, não é para ser uma bênção? É, a gente sai para ser uma bênção. Você põe a mulher, os meninos, no carro. Impossível ser bênção. É impossível ser bênção. Não, não é. A pessoa programa direitinho, a gente faz as contas, a gente faz uma compra especial. Eu mesmo já fiz isso, né? Aí coloquei, coloca. Você não faz isso pensando em... Não, vou ter dor de cabeça, vou ter isso. Não, você não vai. A gente vai, arruma tudo direitinho, a mulher frita, não sei o quê, acorda de madrugada, faz uma farofa, não é assim? É, ajeita tudo. É para ser uma bênção, não é? Amém? Você compra uma chácara, não é pensando em ser uma bênção? Você não faz a sua casa, né, toda arrumadinha, toda cheia de coisa e tal, pensando em ser uma bênção? Pensando em ser uma bênção. Ninguém faz pensando. É, mas é preciso que tenha os cuidados, gente. Porque Deus falou, olha, eu ponho diante de você a bênção, é uma bênção, se você souber. Que aquilo pode se transformar numa maldição. É isso que eu quero dizer para vocês. Amém? Aquilo pode se transformar numa maldição. Aquilo que era para ser uma bênção. Vocês concordam com isso? Mesmo? Então, era para ser uma bênção. Por que que transformou numa maldição? Porque faltou uma série de requisitos, Alisson. A gente orar, não orou. Vigiar, não vigiou. Aí começou a surgir brincadeiras, começou a surgir palavrão, começou a surgir coisas que atraiu, que afastou Deus e atraiu espíritos. Aí você faz, arruma a chácara, tudo direitinho lá, etc. Quantos lugares que a gente vê aí abandonados? Abandonados, aí eu fico olhando e fico pensando, eu tenho certeza que a pessoa que fez isso não fez pensando que ia ser esse desastre. Né? Ele não fez pensando que ia ser isso, não. Ele fez imaginando que fosse uma bênção. Então, tenha cuidado, porque nós estamos entre a bênção e a maldição. Tenham cuidado. Amém? Porque aquilo que você empreendeu, aquilo que você fez, pensando, quem que gostaria, quem que faria uma coisa sabendo que vai ser uma maldição na vida dele? Eu acho que ninguém. Em sã consciência, não. Né? O carro que você compra, as coisas que você faz, o casamento que você tem, né? Até mesmo o Deus que você escolhe, a igreja que você congrega, os irmãos que você tem, amam, etc. Tal, nós pensamos em ser uma bênção, não pensamos em ser uma maldição. Então, que hora que deixa de ser a bênção e passa a ser maldição? Que hora? Deixa, o Arthur está falando, deixa de ser povo de Deus. Hã? Deixa de ser justo. Pode acontecer isso. Está escrito lá, a bênção está sobre a cabeça do justo. Ela não sai de cima da cabeça do justo. Então, se eu não quero perder a bênção, eu não posso também deixar de ser justo. Senhor, não deixa que eu seja injusto. Senhor, ó, abençoa-me. Faz com que eu seja direito, justo, que eu seja uma pessoa abençoada pelo Senhor. Pronto. Amém? Vocês concordam? E perceber quando é que você está deixando uma coisa passando para outra. Quando é? Eu falei no começo aqui da reunião. Será que já esquecemos ou não? Quando é que deixa de ser uma coisa e passa para outra? Amira. Começa? Dá o microfone.
Quando começa a virar um problema, tirar a paz, tirar a tranquilidade, né?
Isso.
Tirar a felicidade da gente, né? E tal, começa a virar uma angústia, um sofrimento. Aí começa a passar a ser uma maldição.
Passa a ser, deixa de ser bênção. Aquilo deixa de ser uma bênção e passa a ser, de repente, uma maldição. E por que que acontece isso? Repetir de novo também. Por que que acontece?
Justo, né? Vai deixando de ser justo.
Não vigiou suficientemente, foi metendo os pés pela mão, se afastou de Deus, e etc, etc, etc. Perdeu a bênção. Passou para o lado da maldição. Eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Eu ponho diante de você, você escolhe. Você escolhe um ou escolhe o outro. Nós podemos fazer essa escolha várias vezes. Né? Vamos em outro lugar aqui. Isaías 44. Lê, por favor. Isaías 44, versículo 1.
Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jerusalém, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Este dirá, eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anuncia as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vo-lo fiz ouvir e não vo-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas? Não há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça.
Amém. Lê, por favor, o versículo 3.
Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes.
Olha aí. Está falando com quem? Lê o versículo 41, versículo 1. Agora, pois,
ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi.
E tu, ó Israel, a quem escolhi. Ouve, ó Jacó, e você, Israel, referindo-se ao povo de Deus. Referindo-se ao povo de Deus. Assim diz o Senhor que te criou, te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó. Deus está colocando o nome de Jacó aqui, mas é o povo de Deus que está aí. Servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, está se referindo ao povo de Deus, porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Então, por mais seco, por mais, às vezes, tem dia que você está realmente azedo. Tem dia que você está fazer? O que você tem que fazer como povo de Deus? O que você tem que fazer como filho de Deus? O que você tem que fazer como uma pessoa abençoada? Você esqueceu que você é abençoado?
É.
Você esqueceu que você é abençoado? Aí nós ficamos, às vezes, fazendo a bênção com a própria mão, fazendo as coisas com as próprias mãos. Mas não é assim, gente. Essa bênção que você foi Deus que te abençoou. Essa bênção que você é uma bênção. Porque todo o povo de Deus é uma bênção. Mas não tem dia que a gente está... Dá para pular para o outro lado? Tem dia que nós não estamos... A terra está seca. Tem dia que você está com sede. Tem dia que você está com fome. Tem dia que você está amargo. Tem dia que você não está bem. Amém? Mas o que é que ele falou aí? Isso faz parte da bênção. Faz parte da bênção. Você faz parte da bênção. É um direito que a gente tem. Faz parte da bênção. Uma das bênçãos que eu falei, bênção não é só bolso cheio, não. Não é só dinheiro, não é só material, não. É tudo, é tudo. Eu estou oprimido, mas sou abençoado por Deus. O que eu vou fazer? Hã? É, uai. E aí a opressão não sai assim na hora? A opressão sai na hora, na hora, naquele momento. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que eu sou abençoado. Isso aumenta a minha fé, aumenta a minha relação com Deus. Porque se eu fiz isso uma vez e deu certo, o que vai acontecer? Você vai fazer todas as vezes. Todas as vezes. Você vai correr para Deus todas as vezes que você tiver necessidade. Você vai correr para Deus. Senhor, rapidinho. Senhor, não espera ficar ruim para poder, né? Não, corre para Deus. Por que você vai para Deus com confiança? Por quê? Por que você já vai para Deus com confiança? E você tem que chegar com confiança diante de Deus. Não é chegar lá, não vale nada, tal, etc., e não sei o quê. E aí, o senhor está vendo o que está acontecendo comigo? Aí começa palavrão e tudo. Não é assim, não. Você já vai sabendo que você é abençoado. Você faz parte do povo de Deus. Senhor Deus, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Eu fiz, pequei, eu preciso confessar o meu pecado rapidinho. Eu preciso confessar. Eu nem sei o que eu fiz, Senhor. Mas alguma coisa eu fiz. E que te magoou. E que me afastou do Senhor, tal, e etc. E eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo mal. Eu estou sentindo. Amém? Eu estou sentindo. Ó, minha máquina quebrou. Meu filho está doente. Né? Meu cachorro está com não sei o quê, né? O outro, a dengue entrou na minha casa, etc. Tal. Então, isso tudo pode acontecer. Não quer dizer que a gente está livre das coisas, não. Nós estamos aqui, nós temos que vigiar. Nós estamos no caminho. E não podemos afastar nem de um lado para o outro. Mas nesse mundo tenebroso, nesse mundo difícil, é muito fácil a gente tomar outra direção. E começar, então, a perder a bênção. Começar a perder a bênção. Qual a solução? Correr para Deus. Né? Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa força. Ele é o Senhor, o que está acontecendo? Aonde foi que eu caí? O que está acontecendo? Eu sei que o Senhor vela para que a sua palavra se cumpra, então o Senhor, se a bênção fugiu de mim, alguma coisa, não era para mim estar oprimido como eu estou. Não era. Não era para mim estar angustiado como eu estou. Eu estou angustiado. Eu tenho dia que a gente está. Tem dia que a gente está. Amém? Mas a gente já sabe o caminho da bênção. Nós já sabemos o caminho da bênção. Amém? Onde é que ela mora? Amém? Eu sei. Amém. Pode ter certeza. Pode ter certeza. E outra coisa, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Amém? Às vezes, a angústia foi para não deixar você ir muito longe. Amém? A opressão foi para não deixar você ir muito longe. Para você voltar. Espera aí. É um sinal. É um sinal de Deus. Um sinal de Deus. Amém? Tem dia que eu já amanheço. Eu já amanheço precisando de orar. E aí, às vezes, você insiste em não orar. Você insiste por causa de uma coisa, por causa da outra. Estava deixando, vai deixando, vai deixando. E aí, meu filho, quando chega lá para as 3 horas, 4 horas da tarde, você fala... Eu não, antes eu tivesse dado ouvido a Deus lá cedo, tivesse orado, tivesse me humilhado, tivesse pedido a Deus que o Senhor, o dia hoje está nublado. Amanheceu nublado. Não. Não estou morando com a Poré, não. Mas o dia amanhece nublado, não amanhece? Não, mas o pessoal lá tem... Hã? Tem. Para não ficar...
Fazer uma linguagem surdo e mudo para o senhor agora. Viu? Eu estava falando aqui para o Ender aqui, eu não sei se comigo é assim. Tem umas opressão que vem, que as vem de encomenda mesmo, que o senhor não dá conta nem de orar.
Pois é.
Que não dá conta de orar, não.
Pois é.
Você senta aqui...
Eu garanto para você de uma coisa, Aros. É porque... Deixou chegar. Você foi longe, entendeu? Se você percebesse a mudança do tempo, ó, que você percebeu a mudança do tempo.
E ela vem de 2 em 2 meses, mais ou menos. Pai.
É, né?
Às vezes você passa 1 mês, 2 meses e você já fala, ó, daqui uns dias chega. Porque tá. Nunca fica muito tempo. Sim. Não sei se é com os meus irmãos aqui. Não sei se acontece isso com meus irmãos aqui. Mas comigo acontece. De 2 em 2 meses.
Ó, acontece o seguinte, vou explicar para vocês. O diabo anda ao nosso redor. O diabo anda ao redor da igreja. O mundo persegue o povo de Deus. Presta atenção. Normalmente, naturalmente, a gente tem que andar com cuidado no mundo, porque o nosso reino não é aqui, a nossa terra não é aqui. Tudo para nós acaba sendo mais difícil. Tudo para a gente acaba sendo... Nós enfrentamos situações em todos os setores da vida, você vai mexer na prefeitura, você encontra problema. Você vai mexer no Estado, você encontra problema. Se você vai... É assim, para nós, não é? Agora, Se nós, sabendo disso, não oramos antes, nós sabendo disso. A gente sabe que eu vou para o hospital, mas eu sei que o hospital não me recebe. Aí eu vou com a cara mais limpa do mundo e vou. Sendo que o problema é espiritual. Não é carne. Não é? Não é carne. Outro dia eu levei, saí com a Suzane, uma crise labirintite, vomitando, aquela coisa toda, e a Lorena não sabia o que fazia, né, Ló? E trouxe ela correndo, me entregou, tamo aí. Aí, eles tinham saído ali de encostado, no Hospital Santo Renovev, encostado. Eu disse, Suzane, uma vez, eu me lembro que o Hospital Santo Renovev não atende a Unimed. A Suzane atende a Unimed sim, porque urgência eles estão obrigados a atender a Unimed. Inclusive, lá na Unimed falou mesmo que era. Mas, chega lá, tinha uma menina inexperiente, uma menina que a gente percebia que ela era inexperiente, percebia que ela... Aí, o normal era a gente agredir a menina. O normal era xingar, o normal era fazer qualquer coisa. Foi minha filha. Aí eu falei, olha, não atende não, filha? Não atende não. Então, vamos lá, não. Eu interno aqui de qualquer jeito, que eu não estou aguentando, interno aqui mesmo. Calma, minha filha, calma. Né? Toma aqui, pega a toalha, põe no rosto, vai. Nós chegamos até aqui, nós vamos chegar até lá também. Aguenta, filha. Vem? E fui, com muita pena dela. Mas fomos até lá onde eu sabia que ia atender. Até onde eu sabia que ia atender. Mas, gente, a gente poderia ter, às vezes, causado um transtorno danado lá no Hospital 109 Eva, porque não foi atendido. E é normal a gente levar um tapa no rosto. É normal a gente ser mal recebido. É normal a perseguição sobre nós. Tudo isso é normal. É, a hora que você perde a bênção. Porque está assim, bem-aventurado é aquele que faz isso. Se você não faz, você deixa de ser bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Abençoado. Né? Então, naquele momento, a gente quer valer as leis do mundo. Esquece das leis de Deus. A gente quer valer os princípios do mundo. Esquece dos princípios de Deus. Bem, então, estamos falando hoje, é o quê? É para que você não perca a bênção. Não perca a bênção. Perceba quando você está se afastando dela. Está se afastando dela. Aí Deus falou, eu vou derramar água sobre aquele que tem sede, vou derramar água sobre o rio, sobre o sedento, rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, referindo-se a Cristo, a sua igreja, o seu povo, e a minha bênção sobre os teus descendentes. É porque muita gente, sabe, não sabe dar valor em bênção. Eu quero que pinchar uma maldição, para você ver o que é bom. Pegar no rabo. Olha, maldição é uma coisa terrível, Godoy. Terrível. Amém, gente? Que não venha sobre nenhum de nós nenhuma maldição. Amém? Porque a maldição, principalmente quando essa maldição é dada por Deus. Amém? Amaldiçoarei, e Deus disse que ele mesmo, se for necessário, ele amaldiçoa. Certo? Então, vamos aproveitar mais a bênção de Deus. Vamos requerer mais de Deus a bênção, né? Clamar em alta voz. Quando você perceber que está se afastando dela, da bênção. A bênção de Deus não causa problema. Não tem problema, não causa dores, não causa nenhum problema. Se começa a causar, é porque deixou de ser a bênção. Amém? Amém. Era só isso. Era isso que eu queria, né, falar com a igreja. Tem mais coisa, mas... Deixa eu ver se tem aqui uma coisinha interessante. Deus faz milagre, ele faz a terra seca nascer água, ele faz o rio correr, né, onde não tem água, como está acontecendo lá no Nordeste. Eu tenho certeza que se o povo orasse mesmo, para valer, ali, em cima de um rio daquele ali, ele corria a água. Se o povo se unisse, orasse em cima de uma terra seca dessa, daquela ali, ela brotava água. Vocês concordam? Concordam, Godoy? Ou então não é o Deus que nós cremos. Sabe o que falta, Estevão? É exatamente ousadia e falta acreditar. E não pode ser com timidez, tem que ser... clama em alta voz, sem constrangimento, porque você vai ver. Amém? Hoje nós oramos à tarde aqui sobre isso, pedindo Deus abençoar a igreja, para Deus tirar toda maldição. Inclusive, a Suzane estava com o pescoço doendo. É verdade? Ou é brincadeira? É? Era brincadeira ou era verdade? Ela estava com uma dor terrível aqui, reclamando. Depois da oração, não teve mais dor. Amém? Não teve mais dor. Eu lembro quando eu orei com o... Pois é, mas de lá, que hora que você foi? Ela não bem, então era o médico dela. Né? É. Ela estava ocupada, não podia atender, e eu continuei passando mal. Continuou passando mal e ficou, na hora da oração, sumiu. Ela tava, mexeu aí, de repente falou que sumiu, não foi? Sumiu a dor. Aí, eu creio na bênção de Deus. Amém? Me lembro quando oramos com o Daniel ali para poder nunca mais ter bronquite, rapaz. Eu fico pensando num trem desse. Até hoje, eu vejo que tem irmãos aí, adultos, que ainda sofrem com bronquite, qualquer coisinha, não pode mudar o tempo, tem bronquite, não pode acontecer nada, a bronquite volta. O Daniel tinha bronquite aguda. Depois, ele foi curado de tal maneira que nunca mais. Só de morar nos Estados Unidos, naquela friagem danada lá, e nunca ter tido um problema de bronquite. Então, foi uma cura. Foi uma bênção. Amém? Mas, às vezes, Deus não quer a minha oração, não. Deus quer a sua oração. Às vezes, Deus quer você orando. Viu, Ari? Deus quer você orando. Deus quer você levantando a voz. Deus quer você. Você quer. Você abençoa. Porque você, como povo de Deus, aquele que você abençoar está abençoado será. Não cantamos aí? Mas aí, às vezes, você está você mais é com vontade de amaldiçoar do que propriamente abençoar. Então, não. Eu quero abençoar. Abençoar. O meu inimigo. Eu quero abençoar o meu inimigo. Amém? É. Abençoa. Abençoa, ora. Às vezes a igreja começa a se dividir, a igreja começa a se repartir, a igreja começa a perder aquilo que é a grande força dela, que é a unidade. Né? Haverá um só povo, um só Deus, uma só carne, um só espírito, uma só fé, uma só fé. Quanto mais nós nos unirmos, melhor. Quanto mais nós nos unirmos, um em função do outro, orar pelo outro. Quando nós oramos hoje aqui, eu senti muito bem, orando pela igreja. Lembrei na hora das enfermidades, lembrei tanto é que a Suzane recebeu. Eu acredito que outras pessoas podem ter certeza que devem ter recebido a bênção. Amém? É isso. Nós somos um povo abençoado. E o povo abençoado tem direito de abençoar. Aquele que você abençoar, abençoado será. Amém? Às vezes, gente, nós amaldiçoamos. Nós amaldiçoamos nosso irmão. Nós amaldiçoamos a igreja. Começamos a amaldiçoar. Jogar praga, jogar maldição sobre a igreja, sobre os irmãos. E pega. E a maldição alcança muito mais do que a bênção. É muito mais fácil amaldiçoar do que abençoar. Amém? A nossa natureza já é uma natureza propícia a amaldiçoar e não abençoar. Porque nós temos a favor da maldição a carne, a própria carne, né? A própria natureza. A natureza, ela inclina para esse lado. É muito difícil a pessoa ser uma bênção. Amar todo mundo, querer bem todo mundo, abençoar todo mundo. Sabe? Querer que as pessoas sejam felizes, querer que as pessoas sejam abençoadas, querer que as pessoas sejam tranquilas, sejam felizes, que elas sejam prósperas, que elas sejam sadias. Né? Amém? Amém. Certo, Ender? Então, pronto. Pega o microfone aí. Entendeu, Toninho? Faz dia que o Godoy não fala nada, leva lá, Wendel. Não fala porque não leva para ele lá, né, Godoy? Como é que vai falar? Falando nisso, hoje eu estive lá, na sua empresa, mas você ia fazer uma reunião 6 horas da tarde. Falei, eu não vou nem falar nada, não, porque senão vai atrapalhar a reunião. Né? Aí eu atrapalhar a reunião que você ia fazer lá. Você ainda ia fazer uma reunião, né? 6 horas. É. Amém, Godoy? E aí?
Amém, isso mesmo.
Pronto?
Não, é verdade. Assim, a grande dificuldade, né? Nossa, maior que a gente tem. Eu acho assim, que a gente tem dificuldade de acreditar, né? Assim, né? Acreditar nas coisas que Deus fala pra gente, né?
Isso.
Então, por exemplo, então, eu acho que aí, quando você não acredita, quando você tem dificuldade de acreditar, se torna difícil, né? Porque tudo que foi falado, tudo que foi mostrado, depende só da sua, fé.
É, se não crê...
Não tem outro jeito.
É,
não tem outro jeito.
É assim, né, para te ajudar, tá assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, não tem nem jeito de você conversar com Deus sem fé. Não tem, isso aqui nós falamos aqui porque nós entendemos que o povo, que as pessoas que estão aqui têm fé. Que elas estão aqui porque elas creem. Creem no que está sendo falado, elas creem na bênção, elas vêm buscar paz, elas vêm buscar uma palavra de conforto, elas vêm buscar esperança. As pessoas que vêm aqui vêm pensando na bênção. Mesmo que às vezes sem entendimento, eu acredito que todos que vêm aqui estão vindo porque acreditam. Todos acreditam. É bem verdade que uns têm mais, outros têm menos. É, eu não vejo assim, acho muito difícil que uma pessoa venha aqui, já teve casos de pessoas que veio aqui sem compromisso. Né? Veio que teve algumas pessoas que já vieram aqui e então, tal, senta lá sem compromisso. Mas a gente percebe, daqui eu percebo. Amém?
Então aí, por exemplo, né, a gente não acredita, como o senhor falou, que ser pobre é uma bênção. Né? Às vezes você, você imagina que a bênção, por exemplo, é ser rico, como o senhor falou aí. O pobre não é roubado. Roubar o quê dele? Né? Por exemplo, o que, que ia roubar de Jesus Cristo?
É.
Né? Ele acreditava que não adiantava você... Por exemplo, ele sabia que a bênção não era do mundo, não era aqui o mundo, né? Não era ser bem sucedido no mundo. Nós temos dificuldade de acreditar nisso. A gente quer a bênção de Deus, mas assim, dessa forma. Né? Dessa forma, por exemplo, como o senhor falou, você quer a bênção de Deus no seu casamento, por exemplo.
É.
Né? Lógico, isso é normal. Quem não vai querer a bênção de Deus no casamento dele? Mas aí, se você for parar para pensar, peraí, como que Deus vai poder abençoar seu casamento? Como? Hoje, na situação que nós vivemos hoje, na terra que nós vivemos hoje, na dificuldade que a gente vive hoje, é difícil demais. Aí, para isso acontecer, você precisa de quê? De fé.
Muito difícil.
De fé.
É. Se achar duas pessoas...
Exatamente.
Não sei se é isso que você quer falar.
É.
Se achar duas pessoas hoje, assim, pau a pau, assim, não, para poder então, viver bem...
Aí o que eu estou querendo mostrar é isso. Não, assim, então, é muito difícil hoje.
É.
Não é fácil. O evangelho realmente ele é difícil, ele é muito difícil. Né? Então, assim, não que a gente, Deus não abençoa, Deus abençoa a gente. Só que eu vejo assim, por exemplo, nós éramos para ser muito mais abençoados.
Amém.
Mas muito mais, porque a bênção é nossa. A
Exatamente.
Bênção é dos filhos
de Deus.
É do povo
de Deus.
Né? É. Agora é o seguinte, você precisa pegar a bênção.
Isso.
Você precisa pegar. Aí é que está a grande dificuldade nossa. Né? Porque essa bênção, ela é algo assim que ela precisa você precisa de acreditar, você precisa de desejar ela, você precisa de querer ela.
É.
Né? Tem que entender, você precisa ter entendimento. Então eu fico vendo assim, a bênção de Deus, na verdade, hoje, você precisa, para ter ela, para você, assim, apossar dela, não é fácil, não.
Não é, não. Tá aqui, ó. Você confirmar isso aqui, que você está falando aqui. Eu ponho diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Do lado de cá está o bem e o mal. Está do lado de cá. O que mais que está do lado de cá? Hã? A luz e as trevas, etc, etc. Mas o que, que Deus fala? Confirmando o que o André está dizendo ali. Ele fala, escolhe a vida. Ele manda você. Agora, se eu tenho que escolher a vida, eu tenho que. Tudo que está do lado de cá, eu tenho que buscar, eu tenho que escolher. Escolhe a bênção. Vai atrás da bênção. Abençoa-me, Senhor. Abençoa-me. Amém? afasta de mim toda maldição. Você está percebendo. Você está percebendo a angústia, você está percebendo a dificuldade, você está percebendo o obstáculo, as coisas se embaraçando. Né? Nós tivemos uma visão, a Fernanda, não sei, né? As coisas embaraçadas, pregando, dificultando. Amém? Então eu oro, Deus, arranca, afasta, tira toda a maldição que eu estou percebendo, que está havendo. O inimigo tem se aproveitado, às vezes, da minha fraqueza, ou aproveitado do meu pecado, da minha insegurança, e tem trazido maldição sobre mim. Senhor, tem misericórdia, tá. Amém. Eu estou buscando a bênção. Eu estou buscando a bênção. Eu estou percebendo a aproximação da maldição. Às vezes, você demorou muito para ler. Você demorou muito. Você esperou demais. Amém? Vocês concordam? Então, Deus falou, escolhe. Aí, se eu percebo que eu estou perdendo, eu vou atrás. Isso aqui é uma coisa que o Godoy falou ali. Bom, muito bem, para lembrar a gente. Tem que buscar. Você busca uma coisa e se desfaz de outra. Amém? Em nome de Jesus. Isso, não aceita não. Não aceita. Você sabe que aquilo é uma planta ruim. É uma coisa ruim que você sabe que vai dar problema. Amém? Então você fala, Senhor, se for para trazer problema, se for para amaldiçoar a minha casa, se for para, olha, em nome de Jesus, tem misericórdia e tal e coisa, e pronto, eu tenho certeza que você, de repente, na mesma hora, vai sentir aliviado. Na mesma hora, você vai sentir aliviado. Como eu falei, viu, nasceu o dia. Nasceu o dia, nasceu, às vezes a gente está ali deitado e... Não tem aquele dia que o trem começa cedo. Eu não vou repetir, falar aqui não, mas tem, né, eu digo que o trem começa cedo. O telefone já toca. Fala, Godoy. Tomei isso. Aproveitei o gancho. Vamos lá. Conclui.
É isso mesmo. Então, assim, a gente precisa... Você precisa estar com os olhos abertos, né? Para você perceber isso aí. Senão, você nunca vai ter a bênção de Deus. Nunca. É como o senhor falou, o senhor chega no hospital. Como é que você vai agir daquilo ali? Se você não vê que ali por trás daquilo pode ter uma maldição para você, porque da forma que você agir, isso, você vai escolher. Escolhe, né, o bom diante de ti. O bem e o mal. Você precisa escolher ali. Se você não estiver ali buscando a Deus, se você não estiver perto de Deus, você briga.
Eu iria para o segundo lugar, eu iria nervoso, irado, xingando, amaldiçoando, e não foi assim que nós fomos, né, Sousa? Nós fomos para o segundo lugar.
E depois a bênção vem, né?
E veio a bênção.
Exatamente, é.
Foi lá, foi uma bênção, foi uma bênção? Foi uma bênção. Foi o que eu estava dizendo.
Foi hora que você sai para brigar. Você fala assim, não, eu vou acabar com aquilo ali agora.
Exatamente.
Hoje mesmo eu saí para brigar com um de manhã.
Aí.
Aí eu cheguei lá assim na cara dele, falei, não, não tem cabimento não. Aí eu não tive, né, coragem de brigar com ele e tal. Acabou resolvendo o problema que eu queria resolver lá. Não da forma que eu queria. Mas assim, eu vi assim que na hora que eu estava muito nervoso...
Você faz o contrário?
Aí eu fui vendo que não percebia, aí eu falei, vou começar a mudar. E você começa a mudar com a pessoa, a falar diferente, a não exigindo os seus direitos, né? Que você pensa que tem direito, você não tem direito nenhum. Aí você começa a fazer o que Deus te ensinou. Você começa a se humilhar, você começa a falar, não, realmente você tem razão, né? O que eu posso fazer então para que que seja feita assim. É. Aí você vê a pessoa na hora mudar, parece que o cão sai dela. Aí ela começa a fazer as coisas, né? E não sai assim do jeito que você queria, mas você, pelo menos você não ficou oprimido. Você não brigou na hora. E a bênção, ela vem lá na frente.
É.
Só de você não dormir oprimido, não tá esquecendo daquilo. Acabar, depois você vai ver, a bênção vem lá na frente. Né?
Isso traz enfermidade, você sabia, né? Ó, conforme o estado, você traz doença.
É, toda hora que você sofre uma injustiça, você nunca imagina que é uma bênção.
É.
E se você entender assim, não, peraí, se eles fizerem injustiça comigo, é bom, eu vou aprender a sofrer o dano.
É.
Você passa tranquilo. Né? E que a nossa grande dificuldade é essa. A gente não acha que a bênção é ser o bom.
É.
É ganhar tudo.
É levar vantagem sobre tudo.
É,
né?
É o melhor de todos. E nem assim não foi, né?
Não,
se
você
for dessa forma, Jesus, a vida dele foi uma maldição em cima da outra.
Exatamente.
Né? E foi uma bênção, né?
Tudo na vida dele foi uma bênção.
Amém.
Tudo na vida dele foi uma bênção. Hora nenhuma, a maldição nem passou perto. Nem passou perto. Né? A vida dele foi uma bênção. Uma bênção. Né? Tem um ditado que fala que há males que vêm para bem. É um ditado. Isso não está escrito na escritura, né? Eu nunca vi. Mas é, Deus escreve certo por linhas tortas. Hã? É. 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 Exatamente.
Tem um melhor que fala assim, ó, tudo concorre para o bem daquele que ama
que
Deus.
Que ama Deus. Pronto. Tudo concorre. Antes, Godoy, ele está dizendo aqui, o Ramita, antes de ser afligido, andava errado. Então, a aflição veio para quê? Para me ensinar. Andar, ensinar. Então, coisa que você nunca mais vai fazer. Você aprendeu a lição, você aprendeu como é que se faz. Você nunca mais vai fazer aquilo. Né? Amém. Por isso é que nós somos um povo abençoado, gente. Por isso é que nós somos felizes, porque a gente vem, Deus fala, orienta, pronto. Você já está indo com a solução na mão, no coração, né? Vai, dentro do carro, você já vai. É assim. Amém? Amém, né, gente? É bom ser povo de Deus, é bom ser abençoado, é bom a gente acreditar que o nosso Deus é Deus. Agora, não aceite. Se você percebe que a maldição está ali rondando, está ali chegando, é oração. Senhor, eu arranco essa maldição, porque eu quero a bênção. Quer continuar. O que eu falei no começo, que é a bênção? Uma pessoa feliz, tranquila, que as coisas dão certo, Alex. Em todos os setores elas dão certo. Em todos os setores as coisas dão certo. Mas lança fora a maldição. Lança fora a maldição. Amém? Outra hora, outro dia a gente continua. Deus abençoe, povo de Deus. Olha, o próprio nome está dizendo, ó, o Senhor te abençoe. Amém? Te dê sabedoria, te dê entendimento, te dê força, te dê ousadia para você requerer de Deus a bênção e lançar fora a maldição. Amém? Amém mesmo. Aleluia. Põe diante de Deus tudo que você tiver te afligindo, passando angústia, tribulação, qualquer coisa, e também submeta a apreciação de Deus. Senhor, se não for uma bênção, amém? Afasta, tira, ponha fora, se não for uma bênção. Amém? Tudo. Amém, Senhor. Deus, Pai nosso que está nos céus, que o Senhor possa, Deus, abrir os olhos da igreja para possuir a bênção que o Senhor destinou a nós. Né? A bênção que o Senhor reservou ao seu povo. E nós, muitas vezes, por negligência, por falta de estarmos acordados, atentos, acabamos desfazendo da bênção e aceitando a maldição. Quando o Senhor mandou, é um mandamento do Senhor, eu ponho diante de vós as duas coisas, mas eu quero que você saiba escolher, eu quero que você aprenda a escolher, eu quero te ensinar a escolher, eu quero que você entenda, saiba, aprenda, cresça, torne uma pessoa realmente entendida, sábia, prudente. Quero que você saiba, discernir entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. Porque assim, você poderá abençoar, Deus quer que nós abençoemos, até mesmo o mundo, os inimigos, mesmo que nós não participemos das coisas do mundo, mas não vamos amaldiçoá-los, vamos abençoá-los. Que o Deus tenha misericórdia, amém? Desse mundo, das coisas, das desgraças, das coisas que estão acontecendo, né? Que Deus tenha misericórdia, que Deus cuide, que Deus tenha compaixão, né? Que Ele lance fora da vida, principalmente da igreja, toda e qualquer maldição, todo aquilo que tira a paz, aquilo que vem trazer tristeza, aquilo que vem trazer, ó Deus, confusão, aquilo que vem trazer, Deus, sobre a nossa vida, prejuízo, aleluia, amém. Qualquer que seja o prejuízo, o Senhor não vai permitir, né, que o inimigo tenha liberdade de entrar, no nosso meio, entrar na nossa casa, entrar na nossa vida, Deus, e trazer maldição sobre a nossa casa, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso negócio. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Oh, amém. Amém. Aleluia. Oh, amém.
Graças. teu deitar, serei contigo ao caminhar, e todo mundo chamará.
Como foi falado, conversado muitas vezes, aquilo que nós estamos desejando, a bênção de Deus. Ponha isso no seu coração. Eu quero, como Jacó, fazer tudo para que a bênção de Deus eu tenha a bênção. Amém? Eu tenho a bênção de Deus. Eu sou abençoado por Deus.
Amém. Eu repreendo a maldição, qualquer que seja, em nome. Amém, amém. Aleluia, aleluia. Clame ao Senhor, requeira do Senhor a sua bênção, a requeira de Deus a sua bênção, em nome de Jesus. Amém.